empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, disse ao portal G1 que assinou com muito orgulho e vontade a portaria que criou em junho uma gratificação aos servidores da casa que ocupam funções de direção, chefia e assessoria. O adicional pode aumentar em até 15% a remuneração desses servidores e é direcionado a quem desempenha atividades classificadas como de alta complexidade técnica, fiscalização e gestão institucional. O governo dos Estados Unidos convidou o Brasil para um evento em Washington focado no debate sobre o ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda. O encontro está agendado para quinta-feira da semana que vem e conta com a liderança do secretário americano de Estado, Marco Rubio. Mais de 60 países devem participar da cúpula. Segundo o Departamento de Estado, a reunião mira ameaças de extrema esquerda com ramificações internacionais. O rei Charles III recebeu o filho caçula, o príncipe Harry, e se encontrou com a família pela primeira vez em anos. A recepção foi uma tentativa de superar um rompimento que persiste desde que Harry e a mulher deixaram a vida na realeza e se mudaram para os Estados Unidos há 6 anos. Harry, Meghan e os dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, reuniram-se com o rei e a rainha Camila em uma propriedade rural a oeste de Londres. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6x1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas. Criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, através da redução de tributos sobre gasolina e etanol, o assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia das pautas no Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só 2 semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. Reportagem Marina Dantas.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com, no máximo, 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
CBN, Show da Notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
E lá em Miami, o segundo tempo terminou, mas o jogo não acabou, Leonardo Dai.
Terminou um para a Noruega, um para a Inglaterra, o tempo normal aqui no Hard Rock Stadium. Vai começar já a prorrogação, times já se espalhando de volta para o gramado. Primeiro jogo dessas quartas de final que vai para a prorrogação. Até agora, dos 6 jogos da Copa que não acabaram no tempo normal, 4 acabaram os pênaltis, né? Os únicos times que venceram um jogo na prorrogação foram na segunda fase, a Bélgica contra a Senegal, e também na segunda fase, a Argentina contra Cabo Verde. Agora meia hora.
Mais meia hora de jogo. Aliás, o jogo da Argentina foi um jogaço, né? Argentina e Cabo Verde. E essa meia hora, Dai?
Isso. Meia hora, se persistiu o empate, vamos para os pênaltis para conhecer o terceiro semifinalista da Copa.
E como é que foi esse segundo tempo?
Bem mais da Noruega. Bem mais da Noruega com a bola. Pareceu muito segundo tempo de Noruega e Brasil. A Inglaterra ficou mais no campo de defesa, tentando o contra-ataque. A diferença é que marcou bem, né, o ataque da Noruega e não tomou gol. Noruega chegou a fazer um... do segundo tempo. No lado por uma falta antes da batida de escanteio, anulado no VAR, e aí o jogo terminou mesmo empatado em 1-1.
Show. Leonardo Dai acompanhando, a gente te atualizando aqui na CBN, Noruega 1, Inglaterra 1, começando já já, então, este primeiro tempo da prorrogação. Obrigado a você que vai participando aqui do nosso Show da Notícia. Teve ouvinte falando de falta de luz aqui em São Paulo, voltou a energia elétrica, ele agradece pela ajuda aqui da CBN. Eu agradeço você pela participação. A Isaura Ferreira aqui, falando da nossa entrevista que tivemos há pouco com o Geraldo Leite, sobre música. Ouvindo a Nara Leão cantando Ernesto Nazaré, lembrei de Ademil de Fonseca cantando Chorinho. E ela diz ainda sobre a caixinha, né, de heróis e heroínas da MPB, que há alguns anos o Guarabira, o músico, lançou uma caixinha, segundo ele, com questões que levassem as pessoas a conversarem mais. E ontem a Tânia Morales entrevistou aqui na CBN uma psicóloga lançando uma caixinha com questões sobre relações amorosas. Aí ela diz, penso que é um modelo que veio para ficar, as caixinhas. Que o Geraldo Leite falou que viu essa caixinha muitas décadas atrás lá nos Estados Unidos, uma caixinha sobre música, né? Sobre músicos de jazz, de blues e tal. Ele teve ideia de fazer aqui no Brasil esse lançamento que se chama Heróis e Heroínas da MPB. A entrevista está disponível para você no podcast do Show da Notícia e também na transmissão ao vivo do YouTube. Um abraço para o Claudio Honor de Cuiabá e também o Valdécio Matos de São Carlos, agradecendo aqui pelo registro da participação dele. Há pouco também eu conversei aqui na CBN com o Guilherme Martim, que é um gaúcho de 34 anos. Ele viajou mais de 17 mil quilômetros para assistir a Copa do Mundo. Só que ele não foi de avião, não. Ele foi de Fusca, de Porto Alegre até os Estados Unidos para acompanhar a seleção brasileira. Ele é criador do projeto Até de Fusca Nós Iremos e a gente acompanha essa conversa. Guilherme Martim está com a gente ao vivo. Seja bem-vindo, Guilherme.
Boa tarde, tudo bom? Como é que tá, Leandro?
Tudo certo. E aí, de onde você está falando?
Nesse momento eu tô aqui em Newark, Nova Jersey.
Nova Jersey. Caramba, hein? Uhum. Que aventura. Imagino que você tenha muita história para contar. Já dá até para escrever um livro, não é não, Guilherme?
Ih, dá para fazer um livro com vários capítulos e até um filme, se quiser. Porque foram 3 meses de estrada, mais de 14 países, mais de 20 mil quilômetros percorridos, 19.800 para chegar até aqui e mais de... sei lá, mais de 5 mil quilômetros rodado dentro dos Estados Unidos acompanhando a seleção.
Você filmou tudo, é?
Tudo registrado no meu Instagram e também agora eu tenho registro também para botar, fazer vlog no meu YouTube. Eu só não postei nada no YouTube ainda porque eu não tô dando conta de gravar, editar, postar, dirigir, descansar. é tudo eu que faço sozinho, né? Então eu vou deixar para quando eu chegar em Porto Alegre poder editar com tranquilidade, fazer um vlog meio documentário assim da viagem, tá tendo no YouTube.
Quer dizer, você tá sem equipe então aí?
É, eu, Deus e o Fusca.
E o Fusca. Personagem principal aí. É um Fusca 71.
71, isso aí. Esse Fusca há 2 anos já que eu percorro toda a América do Sul toda acompanhando os jogos do Grêmio. O nome do meu projeto faz uma alusão ao hino do Grêmio, né? Que é Até a Pé Nós Iremos. Então eu troquei para Até de Fusca Nós Iremos. E eu, como um apaixonado por futebol, apaixonado pela seleção brasileira, eu pensei: nossa, já que eu sei que o Fusca aguenta longas quilometragens andando por aí, eu vou com ele para a Copa. E aqui estamos. Infelizmente o Brasil não cooperou, né? O Brasil não teve a mesma raça que o Fusca tem, né? E acabou ficando pelo caminho.
Ô Guilherme, quando que você saiu de Porto Alegre?
Eu saí no dia 2 de março de Porto Alegre e cheguei aqui em Nova Jersey para o jogo da estreia do Brasil no dia 9 de junho.
9 de
foram
junho.
Foram 3 meses. Isso, foram 3 meses e alguns dias aí de... até chegar para chegar até aqui.
Dirigindo todos os dias?
Todos os dias, numa média de uns 500 quilômetros, 600 por dia.
Quando que você falou que já viajava pela América do Sul de Fusca, né? Mas quando você falou, não, agora eu vou para a Copa do Mundo, eu vou para os Estados Unidos de Fusca?
Então, o meu primeiro pensamento de vir para a Copa com ele foi no final de 2024, né? Eu comecei as viagens com o Fusca em 2024, acompanhando o Grêmio pela Copa Libertadores. E aí, no final da temporada, quando eu vi que o Fusca suportava longas distâncias, eu pensei, nossa, 2026 tem a Copa, né? Será que o Fusca aguentaria ir até lá rodando? Será que tem estrada? Será que dá para chegar? Eu tinha essa dúvida, né? Aí eu comecei a pesquisar e vi que era possível fazer esse caminho por terra. E só que eu barrei no visto americano, né? Porque até então eu não tinha o visto. E aí eu meio que deixei arquivado esse projeto, porque eu nunca imaginei, sinceramente, que o meu visto seria aprovado. Aí, conforme foi passando o tempo, no meio de 2025, eu pensei, cara, se eu quiser ir para a Copa, eu tenho que tentar o visto, pelo menos. Eu vou tentar, se for aprovado, daí eu vou botar no papel o projeto. Aí eu tentei, de primeiro, meu visto foi aprovado. E aí, em junho de 2025, eu comecei a correr atrás desse projeto, atrás de parcerias, começar a criar conteúdo divulgando e no final deu tudo certo.
E teve alguma preparação, assim, além do visto, é claro, né? Você se preparou de algum jeito psicologicamente, fisicamente, ou o carro precisa de alguma preparação especial?
Então, eu como já estava muito acostumado a dirigir, assim, sabe... Eu fisicamente não me preparei nada, só simplesmente entrei no Fusca e saí. Mas preparação no Fusca, como eu também estava com pouco recurso para fazer uma restauração, para deixar ele impecável, eu fui fazendo as coisas mais urgentes, né? Arrumei os freios dele, arrumei o câmbio dele, que estava um pouco ruim, não consegui arrumar 100%, mas deixei melhor que estava. Eu tirei os bancos do carona, do passageiro do lado e do de trás. Lá eu montei uma cama, adaptei uma cama, fiz uma estrutura para pôr uma geladeira portátil para poder transportar alimento. Fiz uma estrutura onde eu pude montar um fogão portátil para poder cozinhar na estrada. Então, tudo que eu pude fazer para economizar nessa viagem, eu fiz. Então, eu não gastava com hospedagem, eu só pagava hospedagem quando não existia possibilidade de dormir dentro do Fusca. Então, eu gastei muito pouco com hospedagem nessa viagem e com alimento também.
Então foi um hotel de 4 rodas, né?
É um Fusca Home.
Isso, é. E antes disso, qual que tinha sido sua viagem mais longa?
Até então tinha sido para Lima. Eu tinha ido para a partida do Grêmio pela Copa Sul-Americana em Lima, totalizando ida e volta deu 8 mil quilômetros.
É, que já é uma distância considerável, né? Vamos combinar? De Fusca até Lima?
É, que foi uma viagem assim que eu emendei 2 viagens. O Grêmio teve 2 jogos fora pela Copa Sul-Americana.
Que ano?
Foi em Mendoza, na Argentina. Foi 2025, ano passado. É. Aí o Grêmio ia jogar em Mendoza, na Argentina, e aí depois, na semana seguinte, em Lima, no Peru. Então eu fui de Porto Alegre a Mendoza, aí de Mendoza até Lima. Aí depois de Lima, voltei para Porto Alegre. Totalizou mais de 8 mil quilômetros essa viagem.
Aí nessa viagem...
35 dias de estrada. Não, sem problema. 35 dias de estrada.
para os Estados Unidos, você passou por quantos países?
No total foram, eu conto 14 porque eu passei pela fronteira de El Salvador, mas eu não cheguei a entrar no país. Mas nos que eu ingressei mesmo foram 13.
13 países. Em algum, teve algum problema assim para você entrar no país ou não?
Olha, eu tive um problema na fronteira do Chile com o Peru, mas também é que eu fui mal orientado, sabe? Eu tenho dois Fuscas em Porto Alegre e um Fusca estava com um motor com uma condição melhor do que esse que eu ia sair, né? E aí eu troquei os motores e aí eu perguntei para o cara que cuida da minha documentação, perguntei, olha só, eu troquei o motor, tenho que fazer alguma alteração no Detran e tal? E eu fui orientado que não seria necessário porque... Como os dois motores estavam no meu nome, era só apresentar os dois documentos. E como eu não entendo nada, e a pessoa que entende de leis me explicou, eu confiei e fui. Quando eu cheguei na fronteira Chile-Peru, não deixaram entrar, falaram que o documento tinha que ser exatamente o mesmo do motor do veículo. Aí eu tive que voltar lá da fronteira Chile-Peru para o Brasil para trocar o motor. Ah,
você tá
e aí
brincando.
Depois... Isso, não, tô falando sério. E essa ida e volta deu 5 mil quilômetros a mais no trajeto.
Meu Deus. 2.500
para ir, 2.500 para voltar.
Você não pensou em desistir, não?
Ah, não pensei, porque eu tava tão focado em realizar essa missão que não cogitei desistir, não.
Mas assim, você chegou no dia do primeiro jogo mesmo?
Não, o Brasil estreava dia 13 de junho. E eu cheguei no dia 9.
4 dias antes. Você tinha uma margem de segurança, assim, né? Você calculou direitinho.
Isso. Se eu não tivesse esse problema lá no Peru, eu teria chego aqui no meio de maio. Aí eu tive esse problema no Peru, quando eu tive... É que tem um trecho ali também da Colômbia para o Panamá que não tem estrada. E aí tem que botar o carro num container dentro de um navio para o Panamá. É o único trecho que não tem estrada. Então, e nesse período eu fiquei... No total, deu 8 dias na Colômbia esperando para embarcar e depois mais 4 dias no Panamá para desembarcar o Fusca do container. Então, se não tivesse esses atrasos, eu teria chegado muito antes aqui.
E você passou por algum perrengue aí? Vamos falar, na América do Sul, mas também na América Central, né? Qual foi o maior perrengue aí que você passou?
Olha, eu passei um bem complicado na Colômbia mesmo. Eu fui roubado na Colômbia. Eu estava num hotel lá, esperando os dias para embarcar o meu Fusca no container. E um pessoal que estava... Teve um pessoal, uns colombianos, que se infiltraram no hotel, se passaram por hóspedes. Aí fiz amizade com eles, tomando uma cerveja. Eles botaram droga na minha cerveja. Eu apaguei, eles roubaram tudo que eu tinha. Roubaram meu celular, meu drone, meu estabilizador, que eu faço meus vídeos. Roubaram dinheiro. Por sorte... Não roubaram o meu passaporte, porque se eles roubam o meu passaporte, teria acabado a viagem na mesma hora.
E aí o Fusca também, né?
É, e o Fusca também, né?
Só faltava.
Mas por sorte não me roubaram o Fusca e o passaporte e eu pude continuar. Consegui me reerguer graças ao pessoal que me acompanha no Instagram, montei uma vaquinha lá que consegui arrecadar um valor significativo para poder comprar um celular novo, comprar um drone novo e seguir viagem.
Isso foi em que cidade da Colômbia?
Em Cartagena.
Cartagena.
Bem na cidade onde tu embarca o veículo no container para o Panamá.
Ah,
fica bem no norte da Colômbia.
Quer dizer, o problema maior não foi nem no Fusca. Você não foi assaltado no Fusca, você foi assaltado no hotel.
Não, no hotel, exatamente.
Poderia ter sido qualquer viagem, né? Que eu poderia fazer, né? Qualquer pessoa.
Sim, eu falei para todo mundo, cara, tu deu mole. Eu falei, cara, eu acho que se acontecesse 10 vezes, eu acho que eu caí as 10 vezes, porque o que eu mais faço é encontrar pessoas no hotel, fazer amizade, fazer janta junto, beber junto, sabe? Então, nunca que eu imaginaria que eu poderia estar sendo enganado ali, sabe?
E aí, a gente está conversando agora, você que ligou o rádio agora, com o Guilherme Martim, que é um gaúcho, que saiu de Porto Alegre lá em março, 2 de março, e chegou nos Estados Unidos 9 de junho, 3 meses depois, para assistir os jogos da Copa do Mundo. Você já tinha conhecido gente que fez esse percurso de Fusca para os Estados Unidos, Guilherme?
Bom, eu acompanhava muito o Jesse e o Shurastei, né? Que eram aqueles viajantes que estavam indo para o Alasca de Fusca. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente em 2017, lá em Porto Alegre, e desde então eu comecei a acompanhar eles. Eu era um admirador. Eles são uma inspiração do meu projeto, porque eu sempre fui um apaixonado por Fusca, mas eu aprendi a querer viajar com Fusca graças a eles. Então, eles acabaram se acidentando em 2022. E hoje eles são uma inspiração do meu projeto.
Muito legal. Agora, a intenção era ver os jogos da Copa do Mundo. Você tinha ingresso?
Não, eu saí sem nenhum ingresso para a Copa, porque estava muito caro, né? Os ingressos da fase de grupos, na primeira leva de venda, saiu por $800 cada. Aí, sem a mínima condição, ou eu comprava o ingresso ou eu viajava. Os dois não dava para fazer. Aí eu acabei optando vir sem ingresso, mas no final eu acabei conseguindo participar da União das Torcidas do Movimento Verde e Amarelo. E aí eu tive como representante da torcida jovem do Grêmio e acabei entrando conseguindo ingresso para cada jogo por $60 cada um.
Caramba.
E aí pude acompanhar todos os jogos do Brasil como um representante da torcida jovem do Grêmio.
E só os jogos do Brasil, você viu?
Só os jogos do Brasil, sim. A gente teria ingresso para todos os jogos caso o Brasil avançasse até a final. É. Como o Brasil foi eliminado, os ingressos não são destinados para nós mais.
E você viu todos os jogos do Brasil?
Eu consegui ver todos, menos o Brasil e o Japão. Porque quando eu fui até Miami para o jogo contra a Escócia, e aí tinha 5 dias de intervalo para o próximo jogo, que seria em Houston, lá no Texas. Aí, no meio do caminho, o Fusca parou na estrada. Eu fiquei 2 dias parado na estrada, arrumando ele. E eu cheguei em Houston quando o juiz apitou o final do jogo. Não. Não consegui ir pro jogo. Mas assim, eu fui traído pelo fuso horário, porque na Flórida é 1 hora menos. E aí tava dando que o jogo tava marcado, até onde eu tinha visto, que o jogo ia ser a 1 hora da tarde. E tava dizendo no meu GPS que eu chegaria 1h40 da tarde. Falei, ah, tranquilo, vou chegar com a bola rolando, mas vou ver o jogo. Quando eu entrei no Alabama, diminuiu 1 hora. E aí o jogo tava marcado para 12h. E aí eu cheguei 1h40 da tarde lá, só que já tinha acabado o jogo.
É, e tem isso, né? Porque os jogos foram muito distantes uns dos outros, né?
Sim. É, numa distância de quase 3 mil quilômetros do jogo da Flórida para o jogo de Houston. E depois de Houston, eu ainda voltei para cá para o jogo contra a Noruega, que a gente acabou sendo eliminado, que era mais 3 mil quilômetros.
Para
então,
mim.
Então, só aqui dentro, acho que eu rodei uns 10 mil quilômetros. Eu ainda não calculei quanto que eu fiz aqui dentro.
Dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Para mim isso já seria um grande feito, né? Fazer 3 mil quilômetros de Fusca, para mim já seria de bom tamanho.
Sim, é uma experiência, né? Eu tô tão acostumado que para mim já é normal, sabe? Mas todo mundo que eu encontro no caminho, os caras, não é possível que tu veio do Brasil com esse carro. Eu falei, é possível sim, tá aqui ele. O pessoal me pergunta, ah, legal, tu mora aqui, como é que tu fez para trazer o Fusca? Eu falei, não, moro aqui, eu vim rodando de lá até aqui. Os caras, não, mentira. Só acredito quando eu mostro o Instagram.
Você encontrou algum Fusca nos Estados Unidos?
Encontrei lá no Texas. No Texas tem bastante Fusca, por causa que no México a cultura do Fusca é muito forte, na parte da Califórnia também. Mas na maioria são Fuscas mexicanos, que foram fabricados no México, não Fusca brasileiro que nem o meu.
Uhum. Ô, Guilherme, quanto que você gastou nessa viagem? Você tem ideia?
Olha, eu ainda não botei tudo no papel, mas acredito que eu já tenha gasto ali mais ou menos R$80 mil.
R$80 mil, incluindo os ingressos.
Incluindo os ingressos, claro. Só o container da Colômbia para o Panamá foi $2.500.
Uhum.
Então foi a parte onde eu mais tive que botar dinheiro assim, imediato, sabe? Mas esse container da Colômbia para o Panamá, eu abri uma vaquinha no Instagram e aí eu consegui arrecadar o valor total do container na vaquinha. E graças aos meus seguidores lá, eu consegui executar essa travessia sem precisar tirar do meu orçamento.
E você vive de gravar vídeos, divulgar conteúdo pela internet?
Isso, meu trabalho hoje é criação de conteúdo. Eu tenho patrocinadores também que acreditam no meu projeto e embarcaram comigo nessa. E estão fazendo uma caminhada juntos aí, que está bem bonita de acompanhar.
Quantos seguidores você ganhou nessa viagem toda aí?
Eu saí do Brasil com 52 mil seguidores e agora eu tô com 190 mil.
Muito legal. E tem um detalhe que você faz aniversário no dia do Fusca.
No dia do Fusca, exatamente, no dia 22 de junho. Eu comemorei meu aniversário da melhor forma possível, que foi na oficina arrumando Fusca.
Presentão, hein?
É, o dia inteiro, embaixo do Fusca, todo sujo de óleo.
Onde é que você tava?
Eu tava lá em Orlando.
Em Orlando, na Flórida. Teve um bolinho, não? Né? O mecânico te deu um bolo, não?
Não, porque eu tava sozinho. Eu fui encontrar o mecânico 2 dias depois só.
Você que tinha que consertar o Fusca mesmo.
Isso, eu digo na oficina porque eu tava num posto lá que eu consegui erguer o Fusca e tal. Aí eu arrumei ele, deixei ele rodável. Aí que eu pude ir até a oficina pro mecânico mexer e deixar ele 100%.
Muito legal. Tem vários ouvintes aqui participando. O Rogério Calazans perguntando sobre o percurso. Como é que você fez para passar da Venezuela para a América Central? Mas foi da Colômbia, né? Pelo que você explicou.
Foi da Colômbia, isso. Eu não passei pela Venezuela, eu fiz todo o contorno. Eu saí lá de Porto Alegre, eu cortei o Rio Grande do Sul, saí pela Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Aí depois eu botei o Fusca num container na Colômbia pro Panamá. Aí foi Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos.
E o Zaca Gomes, aqui do interior de São Paulo, e tu, quantos quilômetros você andava por dia? Você já respondeu, né? Eram uns 500 por dia.
É, na média de 500, 600 por dia.
E o seu Fusca é azul, é da cor do Grêmio?
Ele é azul, aham.
Azul, branco e preto?
Ele é azul por causa do Grêmio. Azul celeste do Grêmio.
Tricolor.
Isso.
O Walter de Cuiabá, Mato Grosso, tá bravo com o mecânico que te aconselhou a não mudar a documentação do carro.
Na verdade não foi um mecânico, não. Né? Foi um amigo que cuida da minha documentação do Fusca e tal. Daí eu até perguntei pra ele, né? Falei, pô, cara, tu tinha me dado certeza. Ele falou, cara, é que no Brasil dá pra fazer assim. Nos outros países eu achava que fosse a mesma coisa. Mas tá tudo certo, acabei resolvendo, então tá tudo certo. Já passou.
Se fosse mecânico, o Walter falou, se fosse eu ia processar o mecânico.
Não, ele não é mecânico, é um amigo meu.
Ai, muito bom. O Fernando Dornelles, de São Caetano do Sul, é gremista como você. Esses nossos conterrâneos são diferenciados, ele falou, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Tem mais um aqui. O seu Fusca tem nome? Quem que tá perguntando?
Então,
Valéria, aqui de São Paulo.
O certo é todo Fusca ser batizado, né? Mas eu ainda não achei um nome ideal para o meu Fusca, sabe? Já me sugeriram muitos nomes, mas ainda não veio nenhum que eu sinto que pegou, sabe? Então, eu, por enquanto, ele não tem nome. Uns chamam de Fusca... Como é que é? Fuscopeiro, Fusca Imortal, por causa do Grêmio, né? Mas eu ainda não batizei ele oficialmente. Até se alguém quiser me ajudar a criar esse nome no Instagram, lá eu vou abrir uma enquete para ver se o pessoal me ajuda.
Muito legal. Guilherme, agradeço demais sua participação. Então você vai ficar por aí quanto mais tempo em Nova Jersey?
Eu vou ficar aqui em Nova Jersey até o final da Copa. A Copa termina dia 19 agora. E aí o Fusca, ele, nesse momento, ele está na oficina, né? Porque está com um vazamento de óleo. Eu estou ajeitando ele para poder fazer a Rota 66. Eu quero fazer a Rota 66 de ponta a ponta. Quero passar em Las Vegas e quero terminar lá na Califórnia. Daí lá na Califórnia eu vou ver o que eu faço. Se eu subo um pouco mais pelo país ou se eu começo a voltar para a América Central, depois América do Sul e voltar para casa.
Ah, muito legal. Olha... Força de vontade, hein, para fazer uma viagem dessa e continuar fazendo outras viagens também, né? Muito legal. Agradeço demais sua participação aqui, Guilherme. Tudo de bom para você.
Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês. E quem quiser acompanhar a caminhada, é só ir lá no Instagram, até de Fusca nós iremos, que lá eu registro tudo das viagens.
Esse aí é o Guilherme Martim, que conversou comigo mais cedo aqui no Show da Notícia. Se você quiser compartilhar essa entrevista... É só acessar no podcast, acessa aí no seu aplicativo, coloca na busca, Show da Notícia. E aí você vai ter as entrevistas e reportagens que a gente veiculou neste sábado, entre elas esse bate-papo com o Guilherme Martim. E também a entrevista que eu tive com o Geraldo Leite, radialista, produtor, integrante do Grupo Rumo, que está lançando uma caixinha com cartas que têm mini biografias e caricaturas de grandes nomes da música brasileira. É o Heróis e Heroínas da MPB. Também foi um bate-papo bem legal com o Geraldo Leite para você conhecer. 8:30.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O Brasil tem até a próxima quarta-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos e evitar um novo tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades americanas para tentar reverter a proposta de sobretaxas. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados pelas sobretaxas. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, como já ocorre com cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. A federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o portal G1. A tendência é de que a União Progressista libere os diretórios estaduais para apoiarem o candidato que considerarem mais convenientes. Mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar e dirigentes partidários e pressões internas das lideranças regionais. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
E lá em Miami, já estamos no segundo tempo da prorrogação e a Inglaterra conseguiu ampliar o placar, hein? Inglaterra 2, Noruega 1, na frente, nesse finzinho de jogo, por enquanto se classificando para a semifinal e pode pegar o vencedor de Argentina e Suíça, que teremos também hoje a partir das 10 da noite. 8:32.
CBN, Show da Notícia.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas, para a CBN. Um apartamento na SQS 404 da Asa Sul pegou fogo na noite desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados por volta das 10h30 da noite e constataram as chamas em um apartamento do primeiro pavimento de um edifício de 3 andares. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o morador do apartamento ateou fogo propositalmente no local. Segundo os militares, o homem de 40 anos mora com a mãe de 66, tem diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados. Para controlar a situação, os policiais precisaram algemá-lo. A mãe e o filho receberam atendimento no local e depois foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Depois, o homem foi transportado consciente e orientado para uma unidade de saúde. Um gato também foi resgatado com vida e em condição estável. Para controle da situação, o Corpo de Bombeiros realizou o desligamento da energia elétrica do prédio e a evacuação preventiva da área. Em seguida, os militares utilizaram linhas de mangueira para o combate direto às chamas, realizaram o resfriamento das áreas adjacentes e o gerenciamento dos riscos, o que possibilitou a rápida contenção do incêndio e impediu a propagação para outras áreas. Para o atendimento, foram empregadas 11 viaturas de socorro. A perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do DF e da Polícia Civil foram acionadas e trabalham agora na análise técnica do local e para descobrir as causas do incêndio. Marina Dantas, para a CBN.
Oito horas e 36 minutos, um abraço para você que acompanha o Show da Notícia. O Manuel Júnior, de Caruaru, Pernambuco, está aqui. Está lembrando aqui da morte do Pepino de Capri, que registramos mais cedo, e que essa semana também perdemos a Bonnie Tyler, outro grande nome da música mundial. Obrigado, Manuel Júnior, pela audiência, um abraço para você. Também com a gente, o Idmar Oliveira, de Vila Velha, Espírito Santo, da Praia da Costa. Parabéns para o Guilherme pela viagem de Fusca para a Copa do Mundo. O pessoal gostou, viu, dessa empreitada do Guilherme. O Ed Luen falou que dá até orgulho quando um brasileiro se lança para uma empreitada dessa. Valeu, obrigado pela sua participação também. O Ed é de São Paulo. O José Nelson também comentando aqui a nossa entrevista. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que a eleição presidencial vai ser difícil para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, Valdemar disse que o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é importantíssimo e que o partido não pode se dividir. Michele brigou publicamente com o enteado, depois de uma disputa pelo comando do PL no Ceará, porque ela é contra o apoio do partido a Ciro Gomes, do PSDB, para o governo do Ceará, e essa é uma posição defendida por Flávio, não só pelo partido, né? E essa crise fez a Michele deixar a presidência do PL Mulher e também até ameaçar se desfiliar, o que acabou não acontecendo. E aí, neste sábado, registramos também mais cedo, Flávio Bolsonaro leu uma carta do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi transmitida pelo YouTube, e nessa carta, Bolsonaro pede união em torno do filho, o 01. Valdemar Costa Neto, em entrevista ao jornal O Globo, alertou para o impacto da disputa na situação jurídica do ex-presidente. Disse que se nós perdermos a eleição, Bolsonaro fica mais 10 anos preso. Nós não podemos dividir o nosso pessoal. E eu acredito que a Michele vai se entender ainda, porque ela é inteligente e competente. O Valdemar afirmou que não conversa com Michele desde o fim de junho, mas que tenta convencê-la a voltar para a campanha e a disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Valdemar Costa Neto, que também esteve implicado na operação de ontem, teve 119 milhões de reais em bens bloqueados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de ter desviado verbas de emendas parlamentares. E com a proximidade do recesso parlamentar, a votação de uma série de projetos no Congresso deve ser adiada. Sem acordo entre as lideranças, projetos como a PEC 6x1 e a renegociação de dívidas rurais devem ficar para o segundo semestre.
Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6x1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas. Criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, através da redução de tributos sobre gasolina e etanol, o assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia das pautas no Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só 2 semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. De Brasília, Marina Dantas.
Oito horas e 41 minutos, tem mais ouvinte participando, Eduardo Antunes, de Cariacica, Espírito Santo, tomando uma gelada na rua e ouvindo a CBN. Ele falou que não gosta de Fusca, mas admira a disposição de uma pessoa para viajar sem nenhum conforto. Imagine os desvios de coluna desse moço que foi aos Estados Unidos de Fusca. E ele contou na entrevista que ele fez uma cama no Fusca, ele tirou ali os bancos, né, no passageiro, fez um hotel móvel, né? O Fusca Home, como ele chamou na entrevista. Obrigado, Eduardo Antunes, pela sua participação. Mas não é fácil não ficar horas e horas dirigindo, né? Bom, os caminhoneiros de todo o Brasil sabem melhor do que ninguém. Informação que chega aqui da imprensa internacional. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã fechou o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado nesta noite de sábado. A decisão aconteceu depois que os militares dispararam um tiro de advertência contra um navio que, segundo o órgão, tentou passar por uma rota não autorizada. O navio foi detido. Essas informações são da agência de notícias Reuters. O Estreito de Hormuz, você já está familiarizado, né? É aquela rota marítima por onde passa boa parte do transporte de petróleo e gás natural. E aí qualquer bloqueio traz um impacto danado para a economia global. A Guarda Revolucionária do Irã informou que o estreito vai ficar fechado até novo aviso e até que termine o que chamou de interferência dos Estados Unidos na região. Os militares iranianos também ameaçaram dar uma resposta severa caso o governo americano use o episódio como pretexto para uma ação militar. Horas antes disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, foi até Oman, que é o país que fica do outro lado do estreito, para discutir a segurança na região. Os Estados Unidos têm pressionado o Irã para manter a rota livre, não só os Estados Unidos, mas países aliados ali também. A viagem do ministro aconteceu um dia depois do presidente Donald Trump dizer que os dois países tinham concordado em seguir com as negociações, apesar do cessar-fogo ter terminado também nas palavras do próprio presidente Donald Trump. Uma fonte iraniana informou à agência Reuters que representantes do Irã, dos Estados Unidos, do Catar e do Paquistão participariam de uma reunião de emergência mediada por Omã ainda nesse sábado. A tensão explodiu nessa semana depois que 3 navios comerciais foram atacados por lá. Os Estados Unidos responderam então com bombardeios a alvos iranianos, o Irã revidou atacando bases militares americanas na região e o cessar-fogo, que já era frágil, ruiu. Na última terça-feira, os Estados Unidos também cancelaram a licença que autorizava a venda de petróleo do Irã. Portanto, agora o fechamento do Estreito de Hormuz, vamos ver por quanto tempo, porque isso não é só ruim para a economia global, mas também para a própria popularidade do presidente Donald Trump, né? Então ele não quer que isso aconteça. Vamos ver que atitudes ou militares ou diplomáticas serão tomadas nas próximas horas. Você vai ficar sempre atualizado aqui na CBN. 8 horas e 45 minutos. Por falar aqui no noticiário internacional, o número de mortos no incêndio florestal que devasta a província de Almeria, no sul da Espanha, é de pelo menos 12, né? Esse incêndio começou nessa semana e, durante as buscas por sobreviventes, a Guarda Civil Espanhola resgatou um casal de turistas britânicos na região mais atingida pelo fogo. Os dois foram encontrados semiconscientes na noite de quinta-feira, com queimaduras em 40% do corpo. Eles estão internados na UTI e fazem parte do grupo de 8 pessoas hospitalizadas. O sargento da Guarda Civil local, que participou do resgate, disse: "Jamais esqueceremos aquela expressão de surpresa e emoção em seus rostos." Esse resgate durou 2 horas. Peritos em Madrid trabalham na identificação dos corpos com testes de DNA. A suspeita é que a maioria das vítimas seja de nacionalidade britânica e belga, além de um espanhol. Neste sábado, 2 pessoas foram presas por desobediência grave depois de furarem o bloqueio policial para voltar para casa em uma área esvaziada. Esse fogo começou na quinta-feira, já destruiu mais de 6 mil hectares, mais de 500 bombeiros tentando conter as chamas, que provocaram a retirada de 1.400 pessoas de casa, isso então no sul da Espanha, no momento em que a Europa tem enfrentado temperaturas altíssimas, calor recorde, não só na Espanha, mas também na França. Semanas atrás também o Reino Unido passou por essa situação, resultado claro da emergência climática que nós vivemos. Outra consequência da emergência climática, o aquecimento dos oceanos, né? Causando eventos extremos como tufões mais fortes do que o normal. O número de mortos em decorrência de deslizamentos de terra e enchentes causados pelas fortes chuvas associadas ao tufão Bavi, no sul das Filipinas, chegou a 17, enquanto 9 pessoas continuam desaparecidas. Esse super tufão atingiu o leste da China hoje, com ventos de até 145 km por hora e grandes ondas. O ciclone tocou o solo na província chinesa de Zhejiang às 12h20 no horário de Brasília. Mais de 1.700.000 moradores dessa província já tinham sido retirados de casa por prevenção. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas saíram de casa na China e em Taiwan. As autoridades também suspenderam aulas e serviços de transporte. Mais de 1.100 voos foram cancelados antes de chegar à China. O Bavi passou pelo norte de Taiwan e por ilhas do Japão. A chegada do tufão acontece depois de uma semana de eventos climáticos extremos no país, que vem sofrendo com desastres em série provocados pelo aquecimento das águas do Pacífico nessa época do ano. Dias atrás, as chuvas de outro tufão, o Maisak, deixaram ao menos 39 mortos na região de Guangxi. Além disso, um deslizamento de terra na província de Guangzhou matou 21 pessoas e tempestades em Hubei provocaram outras 11 mortes. Aí o tufão perdendo força, né? Mas já deixou pelo menos 17 mortes nas Filipinas. Agora 8h48. Agora sim, terminou e temos a classificada para a semifinal, Leonardo Dai. Leonardo Dai, nos ouve? Daqui a pouco o Leonardo Dai trazendo a atualização de Inglaterra e Noruega. Será que ele está na escuta agora, Léo? Acho que não. Mas já adianto para você que a Inglaterra está classificada. Inglaterra 2, Noruega 1, o jogo terminou agora, depois do empate na prorrogação por 1-1, a Inglaterra conseguiu ampliar esse placar. O Bellingham decidiu nessa prorrogação, ainda no primeiro tempo da prorrogação, eliminando, portanto, a Noruega e retornando às semifinais da Copa do Mundo. Semifinal que vai ser disputada na semana que vem com o vencedor de Argentina e Suíça. Argentina e Suíça, que acontece logo mais. Agora sim, Leonardo Dai contando como é que foi essa prorrogação.
Com um golzinho ainda no começo da prorrogação do Jude Bellingham, o craque da Inglaterra nessa Copa do Mundo. A Inglaterra venceu a Noruega por 2-1, está na semifinal aguardando agora ou por Argentina ou por Suíça na próxima fase da Copa. Curiosidade, é a terceira Copa do Mundo seguida em que o time que elimina o Brasil cai logo na etapa seguinte. Em 2018, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final e caiu para a França na semifinal. Em 2022, a Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final e caiu para a Argentina na semifinal. E agora a Noruega eliminou o Brasil nas oitavas de final e caiu para a Inglaterra nas quartas de final. Há pouco tocou aqui a música símbolo da torcida inglesa, que é a música Football is Coming Home, que é uma música feita em 1996, quando a Inglaterra foi sede da Eurocopa. E para aproveitar esse gancho, né, foi feita uma música para dizer que o futebol estava voltando para casa, já que a Inglaterra foi o país que inventou o futebol. De lá para cá, essa música virou um hino, não pelo fato da Inglaterra ser sede dos torneios, mas pelo fato da torcida sempre anunciar que a Inglaterra vai ser campeã da Eurocopa ou da Copa do Mundo e vai trazer o futebol de volta para casa. Até agora, não deu certo, porque a Inglaterra continua sem títulos relevantes desde a Copa do Mundo de 66, mas continua o canto aqui de Football is Coming Home. Faltam dois jogos para a Inglaterra levar o futebol de volta para casa, para os fundadores do futebol voltarem a ganhar um título importante. Quarta-feira contra a Suíça ou a Argentina, e passando pelo jogo de Atlanta, domingo que vem no MetLife Stadium, ou contra a França ou contra a Espanha na final da Copa.
Hoje não vai ter a remada dos Vikings.
Então, estou até olhando aqui, porque os jogadores da Noruega, eles estão agora aqui de frente para a torcida, fazendo a despedida ali, agradecendo pelo apoio nessa Copa. Estou aqui de olho para ver se vai ter uma última remada viking de agradecimento, mas por enquanto nada, e a torcida da Inglaterra continua cantando, e o David Beckham aparece toda hora no telão aqui, sempre muito saudado também pela torcida inglesa. E no caso da Noruega, um detalhe que chamou a atenção, né? O Haaland, o mega goleador, foi substituído aí ao longo da prorrogação, assistiu à reta final do jogo do banco de reservas e viu a Noruega ser eliminada.
Leonardo Dai, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Agora, 8 horas e 52 minutos.
CBN, Show da Notícia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Moradores de Samambaia interessados em ampliar os conhecimentos na área de tecnologia já podem se inscrever na nova etapa do projeto Acelera Tech. Segundo o GDF, haverá formação em editor mobile entre os dias 13 e 17 de julho. O curso de informática também ocorrerá entre os dias 20 e 31 deste mês. As aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado de conclusão. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto Acelera Tech e os os interessados também podem obter mais informações por meio do telefone 619-9874-5115. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia, e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESILAB por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
CBN, Show da Notícia.
Agora, 8 horas e 55 minutos, tivemos também uma informação atualizada neste sábado a respeito da prisão do ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio, o Márcio Canella. Ele tinha sido preso, né, essa semana, você acompanhou aqui na CBN, e deixou a cadeia neste sábado. O Matheus Maciel atualiza.
O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, deixou o presídio conhecido como Bangu 8 no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no início da noite deste sábado. A soltura foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal e ocorre após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expedida nesta sexta-feira. Antes de ser liberado, Canella teve que instalar uma tornozeleira eletrônica. Além do monitoramento eletrônico, o ministro determinou que o político entregue seu passaporte à justiça, cumpra outras medidas cautelares e tenha o porte de arma suspenso. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade. Canella havia sido preso em flagrante na última terça-feira pela Polícia Federal durante a sexta fase da Operação O Encarne. Os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do veículo do político. A defesa de Canella, no entanto, alegou que a arma pertencia, na verdade, ao policial militar responsável pela segurança particular. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que essa versão ainda precisa ser devidamente esclarecida ao longo das investigações, mas considerou viável a concessão da liberdade provisória sob cautelares. Inicialmente, o ex-prefeito era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão. A Operação O Encarne mirou uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, suspeita de lavar dinheiro com a conivência de políticos fluminenses. De acordo com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o esquema movimentou 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. No total, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Nas buscas foram apreendidos carros de luxo, joias, dinheiro e armas. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
8 horas e 58 minutos, um abraço aqui para o Gilvan Siqueira, de Marituba, no Pará, na nossa audiência. Agradeço demais pela sua participação aqui no Show da Notícia e a todos vocês que acompanharam o Show da Notícia deste sábado, que teve uma notícia triste, a perda de Pepino de Capri.
Lo sai, non è vero.
Morreu aos 86 anos na ilha de Capri, no sul da Itália. Ele que já vinha enfrentando problemas de saúde e nos deixou neste sábado. E com ele nós vamos encerrando este Show da Notícia, que teve aqui na mesa de som o Anderson Wendel, mais cedo o Juliano Fonseca, na coordenação o Luiz Fernando Filiage. Quem produziu as entrevistas foi a Karina Almeida. Na central técnica da CBN está o Dennis Williams.
Ogni istante
Convido você a acessar o podcast do Show da Notícia para acompanhar as duas entrevistas que fizemos mais cedo com o Guilherme Martin, o brasileiro que saiu de Porto Alegre de Fusca e foi assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, e com Geraldo Leite, radialista, produtor, integrante do Grupo Rumo, que está lançando a caixinha Heróis e Heroínas da MPB, com histórias dos grandes artistas e também caricaturas muito legais. Um bate-papo bem interessante para você acompanhar, e também pode acessar pela transmissão ao vivo do YouTube que está rolando agora. Tenham todos um ótimo fim de sábado, também um bom domingo. Espero você em outra edição aqui do Show da Notícia na programação da CBN. Até a próxima!
CBN Show da Notícia. Apresentação: Leandro Gouveia. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.